Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Notícia da semana. Fogo no Pantanal. Hoje, no SAP News. Hoje, iremos comentar sobre o que está acontecendo no Pantanal do nosso querido Brasil, o quanto as queimadas estão se alastrando, a queima da vida selvagem, a perca de biodiversidade e toda, desculpa a palavra, mas a merda que tá sendo jogada no ventilador. Eu quero deixar claro aqui que a gente vai tentar não entrar em âmbito político, porém é muito difícil porque isso é uma jogada política, então é muito difícil a gente ficar longe disso, eventualmente a gente vai acabar falando alguns pontos. Se você não gostar, peço perdão, mas não tem como. Eu acho que você já sabe disso. Você, pessoa que está discordando nosso ponto, se quiser mandar mensagens pra gente falando do seu lado, você é sempre bem-vindo. Estamos prontos para ouvi-los. Pode mandá-la no @sapciência, beleza? Se quiser mandar xingamento pra gente também, pode mandar xingamento e ajuda a mandar também pras ONGs que estão ajudando a mandar dinheiro, no caso, né? Pras
não
ONGs que estão...
Não xingamentos.
Manda um xingamento pra gente e manda dinheiro pras ONGs que estão lá combatendo a queimada. E, ai, mas ONG é só coisa. Então vai você, pega seu carro, sua bicicleta e vai lá ajudar, ao invés de ficar só reclamando, vai fazer alguma coisa, beleza? Beleza, então.
Mas assim... O Jaco Reis se declarou aí. Bom, certamente é muito difícil a gente falar sobre esse assunto sem falar de política, porque no perfil atual, basicamente a culpa é a grande parte da parte política, principalmente do governo atual e do desmonte do ICMBio e do Ibama. Mas antes da gente começar o podcast, queria lembrar todos vocês que está rolando sorteio na página do Instagram do SAP Ciência. Estamos sorteando, em parceria com a editora Valentina, um livro, A História do Sistema Solar para Quem Tem Pressa, do Alberto Delerui. Cara, é um livro muito bacana, tem muita coisa lá, é um resumão, mas muito bem escrito, digamos assim. A linguagem é muito fácil o entendimento e também a leitura é aquela que te prende do começo e fim. Então vale muito a pena você concorrer ao sorteio desse livro aqui, que tá muito bom.
Isso já tá acontecendo já faz bastante tempo, a gente vai comentar um pouco sobre tudo que tá pegando, fazer só um panorama geral. Como eu disse, infelizmente em alguns pontos a gente vai acabar entrando nesse conceito político, mas o que a gente quer falar mais é as consequências disso, o que, que está por vir, o porquê isso é um problema. É meio lógico pensar, mas os problemas são maiores do que você pode imaginar, são muitos problemas, muitos e muitos problemas. A gente vai discutir um pouco também. Ai, mas nunca pegou fogo. Pegou fogo. Mas o Sérgio tem até separado um dado muito interessante com relação a isso, que é algo muito alarmante. A gente tem que pensar que hoje, no dia da gravação, hoje é dia 26, ontem, no dia 25, saiu um artigo na Nature falando sobre as queimadas e estima-se que 22 a 23%. Do Pantanal já tenha sido consumido pelo fogo até o momento. Isso é praticamente um quarto do Pantanal. Isso é muita coisa. Muita
Não, lembrando, coisa. Esses 23% foram esse ano.
Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Na queimada.
sim. É tipo assim, você pega tudo o descarte do que rolou nos anos anteriores, que com certeza aconteceram desmatamento em algum grau de escala, mas esses 23%, um dado fornecido por uma matéria da Nature. E vou salientar que a gente vai começar a trazer matérias mais a Nature, das sites e revistas com mais conceituadas, para ter mais embasamento do que a gente está falando. Então, é bom salientar esse dado, e nesse ano específico, para vocês terem um contexto da história.
Isso. E esses 22, 23% correspondem a aproximadamente 3,2 milhões de hectares. Saiu um dado aqui, eu vou tentar encontrar ele aqui para passar certinho. Pra ficar mais fácil, de quantos maracanãs queimam por minuto lá
aqui
no
Brasil
Pantanal.
A gente mede tudo com campo de futebol, né?
Exato. É bem nessa pegada. Mas é realmente algo absurdo. Lembrando que tem diversas questões. A queimada, essas queimadas, boa parte da área que está sendo atingida é área de preservação e área indígena. Então, né? É complicado você parar pra pensar, opa, tá pegando fogo bem onde não tem determinadas pessoas aí, não podem ter acesso, por que será, né? E... algum... Cara, é até complicado falar, é tanta coisa pra falar.
Não, assim, ó, por exemplo, eu acho que tem uma coisa muito importante antes da gente falar da causa das queimadas, em que a gente tem um fator muito importante que as pessoas gostam de trazer pra justificar as queimadas. E realmente parte do motivo da justificativa das queimadas é esse. O Pantanal, hoje, esse ano, vive uma grande seca. Tão rígida que ela supera, assim, muitos anos. Então,
47 anos.
É a maior seca dos
últimos 47 anos.
E isso ajuda muito o fogo a se dissipar. Ou seja, se espalhar, porque tem mais vegetação seca e tudo mais. Só que a gente tem um problema paralelo a isso. Queimadas naturais acontecem sempre no final de setembro e lá no Pantanal nós temos espécies de plantas, por exemplo, em que suas... Só que é o seguinte, normalmente no final de setembro a gente tem um aumento de chuvas na região, sem contar que a gente também já tem as áreas alagadas que contêm o fogo e por causa dessa seca a gente não tem chuvas, poucas áreas alagadas e, muitos lugares antes que eram bastante úmidos hoje estão com ar seco e quente, o que favorece as queimadas. E isso tem muita relação com a Amazônia também, né? Porque a gente teve o ano passado toda a treta do INPE, em que divulgou os dados sobre as queimadas da Amazônia, e teve a treta do presidente Bolsonaro com o diretor do INPE, Ricardo Galvão, que, pasmem, olha que pena, esse diretor cientista comunista do INPE foi eleito pela Nature um dos 10 cientistas mais influentes do ano 2020. Olha que coisa, será que o presidente desonerou um dos 10 cientistas mais influentes do mundo pela Nature, a revista, uma das revistas mais conceituadas do mundo sobre ciência, assuntos científicos. Então a gente ia ver quem que tá menos certo e quem que tá mais errado, né? Ó, todo mundo aí. Enfim, Bolsonaro tá errado. No final das contas, as queimadas... No final das contas, as queimadas e o desmatamento da Amazônia têm inferência direta nas secas no centro-oeste do país e no sul, sudeste e sul do país. Porque você já ouviu falar dos rios voadores, rei?
Com certeza, esse é um ponto que eu ia comentar daqui a pouco. Mas vamos falar agora usando um exemplo do que está acontecendo no Pantanal. Bom, se você mora na região sul, sudeste, provavelmente, dependendo de onde você mora, você viu chegando nuvem de fumaça na sua cidade. Você viu que o horizonte estava totalmente nebuloso, você não, a sua linha de visão no horizonte tinha diminuído, estava ruim de enxergar, você sentiu um cheiro de queimado no ar, assim como dificuldade para algumas pessoas respirarem e tudo mais. Pensa só, esse caminho que a nuvem de poeira e de fumaça fez para chegar até a sua casinha, até a sua cidade, é basicamente o mesmo caminho que as nuvens que irão dar origem às chuvas na sua cidade, na sua casinha, percorrem. Ou seja, se você imagina que chegaram lá do Pantanal, toda essa poeira, toda essa fumaça, era porque as nuvens, a chuva chegava, então chegou a fumaça também, que é o que tá saindo, que é o fruto do Pantanal. Ou seja...
As correntes de vento, né? Elas seguem esse
exatamente.
Caminho. Então tudo que vem de fonte aérea de lá acaba sendo trazido pra cá.
Uhum. Então, beleza. A gente já começa a pensar, no caso do Pantanal, as queimadas que estão acontecendo agora irão afetar diretamente nas chuvas em cidades em que, em que essas correntes de vento acabavam chegando. Beleza? Beleza. Só que o que acontece antes? A Amazônia tinha a chuva que não é produzida, mas basicamente a chuva que é produzida, né? A água que evapora.
É fabricada, literalmente é fabricada, porque assim, como que acontece a evaporação das águas na formação de nuvens na Amazônia? Lá tem tanta vegetação, tantas árvores, tantas plantas, e essas plantas precisam de água para crescer. Uhum. Então elas puxam daquele solo rico e úmido, porque lá a gente tem muitos canais fluviais, né? Muitos rios, pequenos canais que vão se juntando e estourando rios gigantescos, tanto que eu acho que o segundo maior rio é o rio Amazonas, né, do mundo, enfim. O que acontece é que elas vão se alimentando e lá é quente. Então, as plantas, assim como você, transpiram. E para você ter mais noção, existe mais água suspensa em forma de nuvens na Amazônia do que águas correndo no rio. Por isso que lá também chove todo dia. E esse volume absurdo de água jogado na atmosfera se tornam nuvens e as correntes de vento que normalmente jogariam essa água pro oceano, ele é barrado, essas nuvens são barradas pelas cordilheiras dos Andes e elas descem para toda a região sul, centro-oeste, sul e sudeste e sul, né, do país. Uhum. E o que alimenta essa frequência de chuva. O que é um dado bem curioso, Rei, que se você pegar a linha do Trópico de Capricórnio no mundo, se você observar as regiões da África e da Oceania que são na mesma faixa da Mata Atlântica e do Pantanal, no resto do mundo é deserto e savana, ou seja, não tem floresta. Uhum. Mas aqui no Brasil, nessa mesma faixa de linha, nós temos uma floresta densa e rica. E ela só existe dessa forma por causa desses rios voadores que a gente chama, né? Na África você vai ter a savana e na Austrália você vai ter o deserto australiano, né? Também chamado de Outback, quem gosta. Mas você parece... Então, olha que curioso. Na mesma linha que a gente tá no mundo, no resto do mundo é deserto e savana e aqui é mata. Então a gente tem essa correlação.
Sim. É, daqui a pouco a gente vai ter um deserto também, se continuar as coisas do jeito que tá, né? Mas enfim.
Sim.
Complementando o que o Sérgio falou, então você tem a transpiração das árvores, ajudando a formar esses rios voadores, certo? Só que o que acontece? Quando você não tem árvores, você não tem transpiração suficiente pra conseguir levar a chuva até o Pantanal. Você não consegue levar a chuva até o Pantanal, você tem seca. Ou seja... Você tem um ambiente seco e totalmente propenso a queimadas. E o que acontece quando você tem um ambiente seco, totalmente propenso a queimadas e políticas ambientais regressivas? Ou seja, políticas ambientais que estimulam, que não estimulam os funcionários públicos não estimulam os funcionários a fiscalizar. Por quê? Porque quando um funcionário faz uma multa, geralmente ele é exonerado do cargo dele. E fora isso, você corta as verbas para as verbas de preservação ambiental, você corta as verbas desses funcionários também, e tudo isso junto a essa política, a esse incentivo ao desmatamento, esse incentivo à queimada. Cara, você tem um ambiente perfeito pra dar merda. É basicamente isso. Você junta o cocô, é tipo assim, você acabou de acordar e virou 3 copões de café. Vai dar ruim, sabe? É basicamente isso. E é o que tá acontecendo. Agora você pensa, você tem os problemas teve o problema na Amazônia. O problema na Amazônia ajudou a acarretar o problema no Pantanal. Agora o problema no Pantanal, você pode ver, por exemplo, Curitiba. Curitiba tá sofrendo diretamente com o corte de água. Ou seja, você tá tendo um racionamento de água muito longo.
Curitiba, só pra lembrar, é Mata Atlântica, tá?
Sim, sim. Mas eu quero dizer, assim, que é influenciado diretamente e Curitiba tá sofrendo umas maiores secas com relação a racionamento de água nos últimos anos.
Sim,
porque não chove. As bacias lá, as reservas de água, não estão enchendo o suficiente. Então as pessoas lá estão vivendo. Toma banho num dia, não toma banho no outro. Tá sendo esse o ritmo.
Cara, é complicado porque, assim, a gente falou dessa parte da Amazônia, dos rios aéreos, a gente tem que também salientar que esse não é o único motivo de chuva, mas esses fatores influenciam, porque você não acabou com as árvores da Amazônia, então ainda tem a formação de umidade lá, só que as queimadas e os comportamentos que você acaba desenvolvendo antropogênicos, você acaba fornecendo fatores que desviam, às vezes, esses rios aéreos, você reduz o volume deles e, consequentemente, você causa menos chuvas na região sul-sudeste e, assim por diante, você também vai proporcionar maiores tempos de secas, né? O que também não é um fator isolado, são vários fatores acumulados, tanto que essa seca absurda também são outros fatores que influenciam, naturais e não naturais, né, por origem do homem. Só que daí a gente chega, que nem eu recomendou, em políticas ambientais. agora a gente vai falar um pouco de governo, e eu não vou me abster de falar da péssima política federal, da posição do governo e do Ministério do Meio Ambiente, ministeriado pelo Ricardo Salles, né? O cara é anticientista, o cara é ridículo. Você é ridículo, Ricardo Salles, desculpa. Enfim, desculpa não, foda-se. A questão é a seguinte, houve um desmonte absurdo em dois órgãos muito importantes que regulam e fiscalizam o meio ambiente, que é o IBAMA, né? Que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Basicamente, qualquer coisa que você vá fazer, exploração, ou uma obra, ou até uma visita de pesquisa científica, você tem que submeter a esses órgãos para ter autorização de exploração daquela região, por exemplo. Se você vai fazer exploração sustentável da mata nativa, por exemplo, extração de seringa, de borracha, você tem que ser mediado para esses órgãos, ter, mesmo que seja controlado, mesmo que seja sustentável. E principalmente quando não é sustentável, quando é criminoso, eles aplicam multas, eles fiscalizam. E uma coisa bem importante que a gente tem aqui no Brasil é que é muito, muito difícil você cobrar essas multas, principalmente dos grandes latifundiários, né? Que são os caras que fazem grilagem e que metem pasto em tudo e gado lá, só pra falar, até dar o uso capião, sei lá como que se fala, quando a terra é determinada para eles, depois esse cara taca soja lá, que é um gigantesco fator de estresse hídrico, ou seja, não é nada sustentável a plantação de soja em consumo de água. Daí a gente vai pegar todos esses fatores, você vai fazer o desmonte do IBAMA e do ICMBio, reduzir fiscalização e no final das contas, quando alguém comete um crime ambiental, ou não tem quem fiscalize, ou quem fiscaliza não tem o poder necessário para dar continuidade nos processos e multas envolvendo aquelas pessoas. Ou seja, os caras samba. Tanto que um dado muito importante que a gente teve nessas últimas queimadas do Pantanal, eu vou trazer dois dados que são absurdos, tá? O primeiro é que a origem do fogo do Pantanal tomou em grande parte na zona, nas regiões em que existiam grandes latifundiários de soja, ou seja, não quer dizer que isso implica diretamente a eles, não é uma acusação apontando o dedo, mas um dado geográfico de que a boa parte das origens das queimadas partiu daquelas regiões. Então, vamos fazer um mais um aí, suposições e uma investigação para descobrir quem que é o criminoso. Porque a gente também não pode descartar queimadas de origem natural, que ocorrem nessa região. Só que a origem natural você vai somar com a seca e você vai somar com as queimadas de origem humana. Então você tem um volume gigantesco de focos de queimadas, de focos de incêndio na região. E agora é o dado mais absurdo, cara, que quando eu bati o olho eu falei... Eu não acredito. Tá aqui é um dado retirado do IBGE, feito no ano 2020, em que no ano de 2020 o Pantanal já perdeu cerca de 2,3 milhões de hectares em queimadas, e isso equivale a 23 mil quilômetros quadrados. Isso é muito, muito. E isso é tanto que eu vou te falar que entre o ano de 2000 e 2018, o mesmo IBGE, o órgão que monitorou isso, estimou a perda de 2,1 mil quilômetros quadrados. Ou seja, apenas o ano de 2020, e a gente nem terminou o ano ainda, tá? Já foi desmatado mais de 10 vezes, não desmatado, desculpa, queimado, houve a queima de mais de 10 vezes a vegetação natural do que nos últimos 18 anos. Ou seja... Algo de errado não está certo, né? É complicado a gente falar disso, porque sempre vai ter aquelas pessoas que tentam... eu não sei por que hoje em dia a gente tem fã de governo, tiete de governo, cara. E as pessoas relevam tantas fontes e selecionam informações para favorecer o seu ponto de vista e passar pano para político. Uhum. E tipo, aqui no Sapiência a gente só não fala mal do, sei lá, do PT ou da esquerda, não sei o coisa, porque eles não tomam o governo atual, né?
Sim,
E tá no governo. só pra pegar por um ponto aqui que você disse, então, a gente coloca esses 18 anos atrás, esses 18 anos anteriores aí, que eram geralmente, majoritariamente, políticos de esquerda que estavam no poder. Então, só pra falar que a gente não fala mal deles, de toda essa área que foi queimada, que acabou sendo consumida por queimadas nesses anos anteriores, 60% dela, o que você acha que aconteceu? Você acha que foi reflorestado? Você acha que foi tentado realizar algum tipo de política pública para reflorestamento, coisa do tipo?
Eu acredito que foi nomeado donos a elas, passado documento, dado canetada e virou tudo soja.
Foi convertido em pastagens, cara. 60%.
Ah, cara, normal. Mas isso é que o grileiro faz, né? Quem não sabe o que é o grileiro, eu vou te falar como... Ó, vamos explicar rapidamente como funciona esses caras. Quando o cara fala assim, ah, mas isso estimula a economia pro pequeno agricultor. O cara pega um pedaço de terra lá, começa a plantar e fica rico. Você fica rico ou economicamente sustentável para ele mesmo. O que acontece de fato é o seguinte. Na verdade, quem faz essas grilagens, né, quem faz esse desmatamento, normalmente é por corrente, para você ver quão tóxico e caro isso é, porque se fosse um pequeno agricultor, seria na base do machado da serra elétrica no máximo. Só acontece o quê? Alguns latifundiários, tem alguns nomes citados na mídia, alguns são presos, outros não, mas normalmente a gente acaba não vendo o pai das crianças, mas sim os laranjas sendo presos. Mas o que acontece é assim, o cara me pega um trator, ou mais de um trator, desmonta esse trator. Então vamos lembrar que um trator custa mais de 500 000 a 2 000 000 cada trator. Então é um investimento muito grande, desmonta esse trator para poder transportar ele lá para o meio do mato. Porque não tem como levar ele inteiro sem alguns helicópteros militares gigantes. Eles pegam, desmontam isso, levam lá para o meio do mato, colocam um trator numa ponta e outro trator numa outra. Pega uma corrente gigantesca de âncora de navio, por exemplo, amarram num trator no outro e os dois seguem um caminho em linha reta. Essa corrente gigantesca, ela vai passando e vai varrendo todas as árvores, ou seja, vai derrubando tudo. Isso a gente chama de desmatamento por corrente. Derruba tudo que tem ali. Daí, claro, tem muita madeira nobre ali envolvida. Vem os outros com serra elétrica, pegam a madeira nobre que tem alto valor agregado e vai tudo para fora, Japão, Estados Unidos, Europa, que são criminosos também por parte ambiental e por comprar madeira de origem ilegal. Depois, o que não tem interesse para eles, eles deixam lá derrubado. Essa madeira vai secar. Depois que ela seca, eles pegam e tacam fogo em tudo. Só que, como por exemplo nesse momento agora, a seca ajuda isso a se espalhar e é cada vez pior. Depois que ele limpou toda aquela região com fogo, o que, que sobra? Pasto. Ele vai lá, taca pasto, taca boi. Nesse momento, ele distribui essa terra meia dúzia de laranjas. E assim, o tempo vai ter o uso ali daquela terra, vai se dizer produtivo, entre aspas, né? E com o tempo, o governo vai dar autorização. Isso quando também não tem envolvimento de documentação falsa para falar que aquela terra sempre foi daquela família, ou há anos daquela família. Depois de algum certo tempo, esse grande latifundiário vem, depois que está tudo certinho, legalizado, entre aspas, né? Legal, repassa tudo para ele e taca soja ali. Soja. Ah, por que soja? O Brasil é um país de commodities e soja, a gente é um dos maiores exportadores de soja do mundo, então também com dólar alto também, cara, tem vários fatores, mas enfim, é assim que acontece todo esse processo. E é um processo completamente insustentável, porque ele é frequente, constante, frequente são sinônimos, né? E massivo, né? O tempo todo acontecendo. Então, se você está querendo ajudar o pequeno agricultor, dar o direito dele fazer isso ou fazer aquilo, lembre-se que essas grandes desmatamentos e grilagens sempre vai para poucas famílias no Brasil, entendeu? Não é uma coisa democrática.
E para deixar claro também, mas essa pessoa vai ajudar o Brasil, vai estar gerando lucro. Não, ela vai estar gerando lucro para ela mesma. Impostos são muito baixos para a quantidade de dinheiro que essas pessoas acumulam. Isso aqui é um outro tópico que eu pretendo não entrar agora, mas basicamente o país sai perdendo. Quem sai ganhando são essas pessoas e somente elas, tá? Então, você aí, você não vai ganhar nada com isso, só vai perder, tá? Então, é basicamente isso. E tem aquela questão de, eu acho que agora eu entro um pouco numa parte pessoal, assim, que as pessoas costumam virar as costas pra isso. Por quê? porque isso não vai impactar a vida delas.
Não.
Bom, em muitos
não
casos...
diretamente.
É, em muitos casos não vai impactar realmente diretamente sua vida. Ou, por exemplo, você vai no mercado e não consegue comprar arroz, porque tá muito caro.
Uhum.
Sabe? É, isso é uma cadeia, são coisas que estão conectadas, mas talvez você tenha um filho, talvez você tenha um neto, e pode ter certeza que isso vai trazer muitos problemas para eles no futuro. Talvez até, talvez até o ponto em que as coisas realmente estejam ruins, você já vai estar morto. Porém, os problemas vão vir, os problemas vão chegar em algum momento, alguém vai ter que pagar a conta, se não é você, vai ser talvez algum ente da sua família, ou talvez uma outra pessoa. Então... de certa forma é meio egoísta esse pensamento de, opa, não é comigo, então não sou eu que vou me ferrar, então deixa pra lá. Alguém vai se ferrar, e vai se ferrar muito feio por coisas que essa pessoa não teve nenhum envolvimento, não teve nenhuma culpa. Então por isso que a gente não tem que virar as costas pra coisas como essa, por isso que a gente tem que salientar todo o trabalho que as ONGs vem fazendo, combatendo tudo isso. Diversos voluntários estão lá ajudando a combater essas queimadas. Por isso que a gente tem que, sempre que você percebe que alguém da sua família, que alguém próximo tá recebendo algum tipo de notícia, algum tipo de fake news, que tá querendo falar que são as próprias pessoas das ONGs que estão botando fogo lá nas coisas, cara, pensa o quão besta pensa nisso, sendo que são essas próprias pessoas que estão lá no meio do fogo, ingerindo fumaça, respirando fumaça, tipo, queimando os pulmões pra tentar combater, tentando preservar o máximo de fauna e flora possível. Cara, são coisas tão absurdas que não faz sentido.
Teve gente que já morreu queimada nessa luta.
Pois é.
Entendeu? É complicado.
Tipo, é de uma falta de respeito muito grande. E então, assim, todo mundo tem sua parte de responsabilidade, todo mundo tem que assumir uma responsabilidade nisso, porque, querendo ou não, vai afetar todo mundo. E essa conta vai chegar. E eu gostaria de dizer aqui que um dos meus filmes favoritos da vida tá mais uma vez correto, aparentemente, que é o Interestelar.
Claro que é. Interestelar. É exatamente. O mundo naquele lá, a única planta que eles têm é o quê?
Milho.
Milho, né?
É milho. Porque tudo queimou tudo, aí começaram a aparecer pragas, as pragas começaram a cada vez mais acabar com os outros tipos de alimentos... E eles não têm mais o que comer, e as pessoas estão começando a passar fome no planeta, o planeta secou, sabe? Então, e o planeta secou, não só secou, o planeta secou como tá pegando fogo. E é isso, cara, e é o caminho,
cara,
que a gente tá indo.
Isso é uma coisa, antes da gente finalizar esse cast, eu queria salientar uma coisa. Se você, fora país do carnaval e país do futebol, que eu acho ridículo o país ser conhecido, o Brasil ser conhecido por isso, o Brasil, até hoje, ele é reconhecido como o país da biodiversidade. E eu acho que um dos maiores símbolos que nós temos sobre biodiversidade, em parte animal, assim, sem contar todos os animais da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal, eu acho que um símbolo do Brasil seria a onça-pintada, cara. É um animal maravilhoso, um animal que é ameaçado de extinção, né? E é o maior felino da América do Sul.
É a nota de 50.
Cara, é a nota de 50, exatamente. Nesse problema que estamos tendo com o Pantanal, a maior reserva brasileira de onças-pintadas, né, que seria a região onde que contém um número gigantesco de onças-pintadas, eu acho que é o lugar que mais possui onças-pintadas no Brasil, por escala demográfica, né, essa reserva teve 83%. De sua área queimada, perdida. Ou seja, a maior reserva de onças pintadas do Brasil, do mundo, perdeu 83% de suas matas. Com isso, muitos animais morreram. Não só onças, capivaras, crocodilos. Para você ter uma noção, o Brasil da biodiversidade, só naquela região do Pantanal, que não é o bioma de maior diversidade do país, mas só naquela região, catalogado, lembrando que esses números não são os números totais, catalogados é o que os cientistas tiveram tempo de estudar, catalogar bonitinho, então isso daqui é um número muito baixo, próximo do número real, tá? Só naquela região que tá pegando fogo e tá se perdendo tudo, já foi catalogado mais de 580 espécies de pássaros, 271 espécies de peixes, 174 espécies de mamíferos, 131 de répteis e 57 de anfíbios. animais que existem apenas naquela região. Então, se aquela região acabar, eles deixam de existir. Então, vamos só lembrar de que não é só de soja e pasto que se faz um país, mas sim da sua biodiversidade, sua riqueza. Que, enfim, né? Eu acho que eu vou pegar só, se você quiser fazer um comentário, eu quero dar o último dado sobre a economia para vocês.
Eu salientando o que o Sérgio falou, assim que você queima tudo, assim que você destrói tudo, você não recupera mais isso. Tem um determinado ponto em que você consegue recuperar, a partir disso, já era. E a gente tá chegando perto desse ponto do já era. E os impactos serão eternos, basicamente. Então, a gente pode falar aí que estamos... A gente não pode falar, a gente tá literalmente cavalgando a passos muito... cavalgando a cavalgadas muito largas para mais uma extinção em massa aí provocada pelo ser humano.
E só para finalizar também esse episódio, vamos falar sobre economia, já que a gente gosta e o Brasil é o país de commodities. Se o Brasil, um dos maiores exportadores de soja do mundo, vive de commodities, para você ter noção, essa grande área desmatada vai ser destinada principalmente para a produção de soja. Se você fazer exploração sustentável, não só do Pantanal, mas da Mata Atlântica da Amazônia, a renda que o Brasil teria por riqueza natural, ou seja, sem você ter que desmatar nada, é só você explorar o que você já tem e cuidar do que você tem para você ter mais lucro, é possível um lucro de até 7 trilhões por ano. Trilhões. Imagina o PIB do país crescendo em trilhões. Ah, nossa, que dado absurdo, que coisa absurda. Não é absurdo. Para você ter noção, daqui nós temos venenos de cobra que, quando cristalizados, são de importância médica e farmacêutica gigantesca, que a grama custa tonelada de soja. Então, se você tem a descentralização da produção da soja em, por exemplo, não só a agricultura familiar ou a floricultura, que ajuda a manter o meio ambiente, mas sim a preservação e a exploração sustentável do meio ambiente com forma de interesse tanto de farmacológico quanto alimentício e outras coisas, você consegue ter uma grande renda mais distribuída, tirar esse centro do latifúndio das grandes plantações, latifundiárias, das grandes produções de soja, milho e cana-de-açúcar, por exemplo, e você consegue distribuir isso. E também punir políticas ambientais, punir essas pessoas que promovem esse desmatamento, que a riqueza de uma única pessoa pode ser bem distribuída para muitas outras sem desmatar, ok? Olha o comunistinha aí, distribuir riqueza.
Ah, essa é a parte que eu não queria entrar, porque eu sou polêmico demais nessa parte. Então...
Bom, é que é negócio, né? Nós somos um país, e o meio ambiente não é... Do fulano de tal ou do fulano de Y ali. O meio ambiente é de todos.
Ô, louco, como assim?
Não é? Não, é da União. E quem é o patrão da União é você, eu, você. E eu acho que a única forma da gente cuidar melhorar esse perfil, e o que já vai piorar muito nos próximos 2 anos aí, é a gente resolver isso na base da dedada, na urna eletrônica. Então, até a próxima eleição aí, seus bundões.
Tá, galera, só pra finalizar aqui esse episódio, então, depois de tudo que a gente falou, depois de todos esses pontos, se você quer saber como ajudar, se você não pode ir até lá, isso é muito difícil, a gente sabe, existem diversas ONGs que estão aceitando doações, recebendo doações pra ajudar no combate, então, você pode dar um Google, pesquisar, mas eu separei algumas aqui pra falar. ONG Amparo Animal... SOS Pantanal, Pantanal Relief Fund, Instituto Acaia, todas essas ONGs estão lá no combate e elas precisam de doações, então, por menor que seja, toda ajuda é bem-vinda e eles realmente precisam, porque a situação está bem complicada, então se você tiver condições, isso não é uma obrigatoriedade, e a gente sabe que nem todos podem, que ainda mais no momento que a gente está vivendo, para muita gente é muito complicado conseguir ajudar. É um assunto muito delicado, porém, se você pode, se você quer, se você quer poder fazer algo, sente que precisa fazer algo, existem essas ONGs, essas fundações que você pode doar para ajudar eles a se manter nesse momento, a comprar equipamentos, suprimentos, etc. e ajudar no combate aos incêndios que estão acontecendo lá no Pantanal e a toda essa faunocídio, basicamente, que a gente está tendo no nosso país.
A falta de fé do mundo na gente já fez o Brasil perder bilhões e bilhões de dólares em recursos enviados por países de primeiro mundo para a conservação do meio ambiente por falta de responsabilidade do governo. E também a gente tem que lembrar que a importância das ONGs, como o Rei comentou, elas são essenciais, já que não existe um órgão federal que seria capaz de fazer esse trabalho em escala geográfica como o do Brasil, né? Não tem como alguém estar em todos os lugares em todo o tempo, então as ONGs são essenciais. E por fim, parafraseando a frase do presidente, né? Mas ao contrário, a culpa não é dos ribeirinhos, dos quilombolas e dos indígenas, tá? Eles não fazem, porque alguém queimaria a sua fonte de renda e vida, né?
Bom, galera, é isso. O episódio, ele é bem delicado, um assunto muito sério. E, bom, ajudem o Pantanal. Vamos tomar conta do nosso país, nosso planeta, nosso meio ambiente, porque senão você vai morrer. E eu não tô brincando. E é isso. E pra descontrair um pouquinho, lembrem que está rolando o sorteio lá na página. É só você seguir as regras e concorrer a um livro muito da hora. Então, corre lá, @sapciência, lá no Instagram. Beleza? Beleza? Dá seu tchau, Sérgio.
Tchau! Não, tchau não. Fala o seguinte. Vota com direito, caralho.
Tchau, galera.